Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia, de um jeito leve e prático. Nós somos a Débora Garcia e a Carla Latini, e aqui queremos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um.
Olá, todo mundo que nos ouve por aqui. Mais um episódio inédito, com um tema novo, convidada nova. E eu começo aqui agradecendo a BioWash, nossa parceira que está apoiando esse e outros episódios, nos ajudando a manter o podcast no ar. A BioWash, para quem não conhece, é uma empresa de produtos de limpeza 100% naturais, desenvolvidos a partir de matérias-primas de origem vegetal e mineral, e que não fazem mal nem para a natureza nem para a gente. E se você também tem uma empresa que se alinha ao nosso propósito, você pode apoiar o podcast Mercúrio e nos ajudar a levar a antroposofia para mais pessoas. Entre em contato com a gente pelo e-mail contato@mercurioantroposofia.com.br. E lembrando que as doações de pessoa física seguem abertas pelo Catarse. Quero agradecer também aqueles que já apoiam a gente por lá e lembrando que a doação é livre, mas que a partir de R$ 34,00 por mês, você recebe como recompensa um workbook de aprofundamento no tema de cada episódio, com várias reflexões para ajudar a gente a entender um pouquinho mais e mergulhar mais no universo do episódio. Você pode acessar pelo link que está na bio, no nosso Instagram, que é @mercurioantroposofia, ou direto na página do Catarse, que é www.catarse.me/mercurio_antroposofia. Lembrando que Catarse se escreve CATARSE. Indo para o tema do episódio de hoje, a gente vai abordar um assunto que fala de muitos sentimentos envolvidos ao mesmo tempo. Irmãos e irmãs, essa relação de uma vida inteira em que aprendemos sobre o outro, aprendemos a compartilhar, a conviver, experimentamos também os ciúmes, a raiva, a competição e, ao mesmo tempo, experimentamos o amor, a cumplicidade, a cooperação, o semelhante mesmo sendo diferente. Esse ou esses outros indivíduos que acompanham nossa trajetória e nossas vivências e que muitas vezes podem ser um bálsamo para equilibrar e construir relações mais harmoniosas com nossos pais, familiares e amigos. Irmãos são presentes para nossa caminhada evolutiva. Com eles, aprendemos o que ainda não temos, o que ainda não superamos e, sendo assim, podem ser também nossos mestres companheiros de caminhada. Quem acompanha a gente aqui já sabe que eu tô com um bebezinho recém-nascido em casa e eu tenho uma filha de 4 anos. Então, tá sendo super interessante poder ver aqui, na prática, essa relação tão especial entre irmãos surgir aqui em casa. E a nossa convidada de hoje é a Débora de Castro, que é psicóloga clínica com orientação antroposófica. Ela é terapeuta curativa e trabalhou por muitos anos na Associação Beneficente Parsifal, onde aprendeu e passou a utilizar como seu instrumento terapêutico a confecção de bonecos. A Débora vai falar mais sobre a terapia com bonecos, mas a gente já pode dizer que os bonecos podem ser vistos como uma imagem saudável do ser humano, em que podemos refletir sobre a nossa individualidade. Débora, seja super bem-vinda ao Mercúrio e obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio. E para a gente começar a nossa conversa sobre irmãos, Débora, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre a constelação familiar. A gente sabe que a ordem de nascimento dos filhos diz muita coisa. Você podia falar para a gente um pouquinho sobre isso?
É um prazer para mim poder falar um pouco. Então, vamos falar um pouquinho sobre a constelação familiar, né? Vamos começar com essa, a ordem do nascimento, né? Porque isso, ele molda o nosso comportamento social, né? A gama de qualidades criadas com essa convivência para criança em crescimento, ter ou não ter irmãos, a ordem de nascimento, e isso é muito variável, porque os padrões familiares, eles são muito diferentes. Então, ser primeiro filho menina, ser primeiro filho menino. Então, nós vamos ver uma coisa assim, bem geral, né? E depois a gente vai falar um pouco da individualidade, porque né? É como se assim, uma referência que a gente pode pensar um pouco sobre essa ordem do nascimento e quais características que trazem isso para a criança. Então, o primeiro filho, os pais geralmente são jovens, né? Esse primeiro nascimento, ele é repleto de calor, de um sentimento especial, de uma emoção especial para esses pais, esse primeiro filho, esperado sempre com muita alegria e às vezes com uma certa reverência, né, a essa chegada. Então, o filho mais velho, ele pega os pais inexperientes, né? É a primeira vez que eles vão ser pai e mãe. E ninguém estuda para ser pai e mãe, a gente aprende sendo, né? E nesse primeiro momento do primeiro filho, existem muitas expectativas e muitas inseguranças. Então, o primeiro filho, ele carrega isso, e isso faz com que ele tenha uma ligação diferente dos outros filhos com os pais, né? É como se ele fosse sutilmente orientado na direção do adulto, né? Pode ter uma característica, o primeiro filho, de ser mais sério, né? E com isso, perder um pouco aquela despreocupação da infância, né? Então, o primeiro filho tem geralmente um senso de responsabilidade, é como se ele fosse mediador entre os pais e os irmãos. E o primeiro filho abre a porta para os outros, né? É o primeiro que vai fazer tudo, que vai andar, que lá na frente vai guiar carro. Todas as coisas, o primeiro filho geralmente puxa essa locomotiva. Agora eu vou falar um pouco do filho único, que também tem essa situação de primeiro filho e é único. E ele, então, só tem os pais. É uma criança que pode carregar uma certa... como uma criança mais solitária. Então, a criança, o filho único, ele deseja estar com os outros, mas quando ele está com os outros, ele também quer ficar só. Então, a criança carrega essa dualidade, o filho único. Isso não quer dizer que é ruim ou é bom, porque sempre existe aquela individualidade que a gente falou ali na frente, né? Mas os pais, eles não são iguais, né? Eles estão do seu lado, né? Mas eles não são...
Não são amigos.
Contemporâneos, não dividem isso. Sim. Né? E que os irmãos dividem. Os irmãos dividem toda a infância, todos os essa dinâmica familiar, tudo que acontece com um irmão, o outro se liga muito, né? Todas as coisas boas e as coisas ruins da infância e esse desenvolvimento dos pais, né? A criança pode dividir com os irmãos, como você falou no começo mesmo.
Eu queria até te perguntar, Débora, sobre isso mesmo, sobre você trouxe esse ponto dos irmãos, né, terem essa ligação de, enfim, de dividir, de compartilhar a infância, né? O que na sua visão, então, significa essa relação entre irmãos? O que mais de mais valioso, assim, a gente pode aprender com ela?
Eu acho que os irmãos, né, eles... é uma relação kármica, né? Você não escolhe, né? Você recebe aquele ser e existe um amor familiar, um amor, né? Você pode ter vários níveis, e isso não quer dizer que você precise ver do seu irmão o seu melhor amigo, mas utopicamente o ideal seria isso, né? Quando a gente tem um amigo, um grande amigo, é como um irmão, né? Então essa palavra irmão, ela carrega essa cumplicidade, né? E nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades nesse desenvolvimento, né? Na infância, a rivalidade, o ciúme. Vamos falar um pouquinho disso. Mas ter irmãos, como você falou, é uma bênção, né? É uma possibilidade. Porque quando você encontra irmãos na vida, tem os irmãos biológicos e tem os irmãos na vida. Mas na primeira infância ou na infância da vida, esses amigos não é... Às vezes você tem sorte de encontrar nas relações sociais esses irmãos. E em família, com uma família harmônica, com pais atentos, a principal vontade dos pais é que os irmãos se deem bem, né? Que eles sejam felizes de ter um ao outro. Independente de ser o primeiro, independente de ser mais engraçadinho, independente do ciúme do irmão. Então, existem várias formas da gente tentar minimizar essa competição que pode existir entre irmãos. Porque eu sou mãe e a gente ama igual. Né? Eu tenho dois filhos, então a gente ama igual. E esse sentimento que é tão importante na formação da criança, que é o amor, o elogio, né? a construção dessa personalidade, né? Eu acho que na maioria dos pais, dos adultos, o que a gente mais busca é ter esse olhar de amor igual e de atenção. Né? Eu vejo que é isso um vira-ser dos pais, muitas vezes. Mas só o vira-ser já é o começo do caminho. Né? Porque né, nós temos... Né, a humanidade ela já existe há tanto tempo, então a gente sabe o valor do amor e dessa relação de confiança e de segurança que um irmão pode trazer.
Achei bonito que você trouxe isso, né? Que os pais, na verdade... A gente tem, acho que intrinsecamente mesmo, essa vontade que os irmãos se deem bem, né, tem uma relação afetiva e positiva, né, ao longo da vida, e às vezes isso pode ter momentos de diferenças ali, mas enfim, acho que todo sonho mesmo de todos os pais, mesmo que os irmãos se deem bem, sejam amigos, companheiros, né, enfim. E como é que nesse sentido você acha que a gente pode, então, preparar esse terreno, né, para a chegada do segundo, terceiro filho? Porque como você trouxe um pouco, né, como que fica esse universo com o primeiro filho, e depois essa história vai mudar, certo? Quando vem um segundo ou terceiro. Então, como é que a gente se prepara para isso? Mas não só olhando para as crianças, mas também para o casal. Porque eu também sou mãe de dois e eu vejo que a diferença é bastante grande de você ter um primeiro e da chegada do segundo. Parece que tudo tem que se reorganizar, né?
Voltando um pouco àquela questão da constelação familiar, o segundo filho, ele já vem com uma outra qualidade. É como se a estrada dele fosse um pouquinho diferente da primeira. Nós temos uma criança pequena em casa, né? Tem uma série de responsabilidades que vem com esse segundo filho, mas... As crianças, o segundo filho, ele já tem um irmão, ele já tem alguém que divide com ele. Esse preparo que a gente faz para o primeiro filho. Então, a gente, né, por exemplo, sei lá, dá um presente do nenê para a criança, a gente cuida muito para que na hora do parto do segundo filho, o primeiro filho esteja amparado. Né? E a criança, o segundo filho, ele é quase que assim, ele já capta mais facilmente, porque já existe uma estrutura de criança em casa. Já existe uma... Você já sabe o que é amamentar, você já sabe o que é um recém-nascido, você já, né, como chama aquilo, você herda muitas coisas do primeiro para o segundo filho. A partir do momento que você encontra o seu filho, quando ele sai, né, depois do parto, você já cria uma relação também com essa individualidade que é diferente do primeiro. O nome é outro, a situação de nós como casal, então a mulher precisa cuidar um pouco da criança recém-nascida, então o pai já está preparado um pouco para esse, né, essa atenção que o pequeno vai exigir. Mas o segundo filho, ele como encontra essa situação, ele muitas vezes ele leva a vida com muito mais leveza, né, com muito mais alegria, porque sempre tem esse encanto, não tem aquela coisa mais responsável e preocupada do primeiro filho e, de alguma forma, neurotizada pela nossa inexperiência como pais. Nós já sabemos o que é, quanto tempo demora a amamentação, como é cansativo, enfim, já tem um outro jeito. Então, o segundo filho, ele geralmente procura viver em harmonia com esse ambiente. Ele não causa tanto. Óbvio que são individualidades. Às vezes você tem um segundo filho muito tranquilo, né? Mas a tendência nesse estudo de ordem de chegada das crianças traz um pouco essa direção um pouco do segundo filho. Então, de alguma forma, o segundo filho já está um pouco um ambiente já preparado para a chegada de uma criança. Não é aquele susto quando você sai da maternidade a primeira vez. Você fala, meu Deus, para onde eu vou? Será que eu te respondi, Débora?
Acho que sim, acho que é o que você trouxe, né? Eu acho que é um pouco a imagem de que o primeiro a gente mergulha nesse total desconhecido, né? Assim, que a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe fazer nada, né? A gente não sabe trocar uma fralda, a gente não sabe se o sono tá bom, se não sei o quê, né, né, se é assim que mama, se, enfim. Tudo é muito desconhecido e acho que então tem um ambiente de insegurança muito grande, né, para os pais, assim. E de talvez um ambiente até mais permeável para orientações externas, enfim, né, de profissionais, mas também de familiares, de amigos, enfim. Você está tão ali que não sabe o que fazer que você está aceitando qualquer ajuda, né? Acho que, só que isso, como você falou, né, acho que você bem falou, traz talvez uma certa neurose, assim, com o primeiro, né, porque tudo, parece que é tudo de vidro, né, e o segundo a gente já vai mais escolado mesmo, mais tranquilo. É muito engraçado, porque acho que a trajetória, né, da gestação de um segundo filho já é muito diferente, então... É o que você falou, o segundo já chega numa casa, num lar mais leve, acho, com relação a isso, né? Mais já preparado. Então, acho que talvez o cuidado que eu fico pensando, assim, é que, enfim, eu tô justamente até nessa fase, assim, com um bebezinho pequeno, de, então, como é que, de repente, a gente olha para esse mais velho, né? Porque, como você falou, o segundo já nasce com um irmão, o primeiro não, né? E o primeiro, se é ainda uma criança pequena, não consegue assimilar direito, né? Durante a gestação, só entende mesmo o que vai acontecer quando esse bebê chega, né? E aí, quais seriam esses cuidados, de repente, que a gente poderia ter com esse mais velho?
Eu acho que a gente não pode exagerar no pobrezinho, ele perdeu o espaço dele. Ele não perdeu o espaço dele, no seu coração continua o mesmo espaço, né? Então, por mais que em algum momento vocês precisem, o nenê demande mais do que uma criança, né, já mais independente, ele sempre vai ter esse espaço. E não existe uma fórmula, Débora, a gente precisa trazer essa harmonia que o bebê não está roubando nenhum espaço. Existe um espaço, só o grande pode passear na padaria, só porque nós estamos na pandemia, né? Mas só o grande pode ir no fundo com o papai, só o grande. Então, existem uma série de coisas que a gente pode usar um pouco desse mundo, né? desse pensar mágico da criança pequena para trazer ela o quanto que ela que é importante e é especial esse lugar dela, sem uma ênfase. Né? Porque essa ênfase, eu acho, em que ele não sofra o ciúme, faz com que muitas vezes é um tiro no pé, porque você acaba reforçando essa importância que a chegada do irmão tem. E para que eles sejam melhores amigos, às vezes demora muito. Não é um desejo nosso. Né? Os filhos são uma surpresa, a gente não sabe. E até a gente saber que é uma rosa e eu estou tratando que nem uma orquídea, então cada ser humano precisa de um jeito. Eu também, com uma criança de 2, 3, 5 anos, eu não conheço totalmente a individualidade daquela criança. E como mãe e pai, eu sou apenas há 5, 6 anos, enfim, eu estou aprendendo também a ser mãe. Então, toda essa harmonia, ela vem, eu acho, do cultivo do casamento, da relação entre o homem e a mulher que fizeram por livre e espontânea vontade, a chegada dessas crianças. Então, nós precisamos melhorar como ser humano, primeiro, depois melhorar como pai e mãe, para direcionar os filhos numa só direção. E isso é um trabalho que demora, mas a gente não precisa ter pressa, porque isso vem. A partir do momento que você sabe que você precisa respeitar a educação dessa outra pessoa, que é totalmente diferente da sua, e o que você pode aprender com esse casamento, que deve ser realizado diariamente quando você tem a tarefa de educar um ser humano. Porque a dinâmica familiar, né, interfere da mesma forma que a constelação familiar, que a gente está falando da chegada, né? Mas a dinâmica familiar, essa atmosfera do lar, ela é formativa da personalidade e depois a gente demora muito para tirar essas dificuldades. Então, se eu sou um adulto, eu preciso saber ser pai e mãe, né? Me preparar para isso diariamente. E isso, eu sempre falo para os meus pacientes, primeiro o casamento, depois os filhos. Primeiro, esse homem que eu escolhi, essa mulher, essa pessoa com quem eu divido a responsabilidade de educar um ser humano. Por 20 anos, depois eles voam, né? Essa é a nossa intenção como pai e mãe. Então, tendo essa ajuda do pai da criança, do seu companheiro, você se torna essa mãe cada dia melhor. Esse adulto cada vez mais consequente e favorecendo essa harmonia que você quer. Pais saudáveis, casamento saudável, filhos saudáveis. Isso é visível, né? Os pais ficam até meio chateados porque trazem a criança, mas quem leva pro chão de orelha são eles.
Mas acho que o que você
está falando... Mas a gente sabe disso, né? Não é só antroposofia, psicanálise, Freud fala isso, né?
Sim. O que você está trazendo, eu acho que fala muito sobre o que a gente sempre traz aqui no Mercúrio, que é a autoeducação, né? Que é justamente assim, a gente pode estar tendo alguma dificuldade com uma criança e tal, mas na verdade o cerne da coisa pode estar ali na relação dos pais, né? E como, se esses pais estão inteiros, estão companheiros nessa jornada, como você falou, de harmonizar e de formar uma família... Então é muito mais do que só ter o filho, né? Tem uma longa caminhada pela frente e achei bem, bem interessante isso que você trouxe, que é justamente isso. Primeiro vamos cuidar dessa relação, né? E que muitas vezes é isso, quando os filhos vêm a gente se perde um pouco e a coisa fica, precisa ser revisitada mesmo, muito, muito legal. E aí, agora que você, até pegando esse gancho que você trouxe disso... das atitudes dos pais, da postura dos pais com relação a isso, né? Com relação aos irmãos e aos filhos. Se a gente perguntasse assim para irmãos, né? Para descreverem essas atitudes ou a postura dos pais, ou a forma de educar dos pais e mães, provavelmente a gente teria a sensação de que eles estão falando de pais diferentes. Não sei se isso é tão comum, mas às vezes isso acontece. Até às vezes entre irmãos você fala, não, mas... meu pai era assim, ou minha mãe era assada e tal. O que você acha que geralmente muda na postura, na atitude do pai e da mãe a partir do nascimento de um segundo, de um terceiro filho? Nós somos os mesmos pais? Ou a gente proporciona a mesma educação? Ou algo muda ao longo desse processo?
Então, nessa maturidade para educar um ser humano é muito importante. Então... simpatia e antipatia é algo que a gente precisa superar para ontem, né? Você precisa ter uma empatia em relação aos seus filhos. Você não pode... óbvio que para algumas coisas você tem afinidade com um, para com outro, mas você não pode deixar isso sair da afinidade e entrar naquela coisa de não ter uma empatia. Né? Essa empatia é uma compreensão né, de ver a pessoa como uma igual a você, em relação aos sentimentos. Né? É um ser humano, você tem que olhar essa pessoa de dentro para fora, a criança saudável, e ela precisa ser reconhecida. Então, muitas vezes, ela está com aquele comportamento ruim para chamar a sua atenção, e no dia a dia a gente não se dá conta disso. Mas... em relação aos filhos, nós precisamos tentar descobrir a origem do sentimento daquela criança. Como lidar com A, com B e com C é uma tarefa que a gente tem a partir do momento que eu decido ter mais um, ou que aconteceu mais um, ou que vieram gêmeos, que brigam, que as mães não se conformam. Né? E isso eu acho que é uma coisa bem interessante, que como os gêmeos, eles têm uma coisa muito forte de irmãos, vamos dizer que é irmão elevado à segunda, terceira potência, eu acho que traz um pouco de luz para isso que a gente está falando de relação de irmãos. Então, quando você tem par gemelar, gêmeos idênticos, né, a aparência, né, quando você vê dois gêmeos, esse par de gêmeos, eles são ou parecidíssimos ou totalmente diferentes, né? E ter um irmão, uma pessoa igual a você, essa possibilidade do duplo em si mesmo, você se vê no outro, traz uma imagem, né, do que eu sou, e essa imagem do que eu sou, ela é construída durante toda uma vida. Então, a criança, quando tem esse semelhante, né, ou o diferente, isso traz para ele uma situação intermediária. Para o gêmeo, é muito mais difícil esse processo de individuação, né? O processo de individualização é muito mais complexo, porque às vezes eles se amam e pensam iguais, e às vezes eles têm um conflito muito grande, de uma competição muito grande. É quase que um espaço de um anonimato, né? Ter um irmão gêmeo, né? E para os pais é muito difícil, né? Você dividir, se é difícil você dividir, se vem um, depois de um ano vem outro, depois... Você imagina quando vem dois ou três de uma vez só. O quanto que é exigido desses adultos, que às vezes é surpresa, né? Vir um filho, uma situação de gêmeos. Então, é um preparo quase que... Né? É uma exigência muito grande para os pais. Né? Qual a individualidade de um e de outro, quem nasceu primeiro, e aí começam aquelas essa situação de rivalidade, de ciúme. Forte entre os gêmeos, mas forte também entre os irmãos. Esse ciúme, ele é um sentimento baseado no egoísmo, mas ele não é uma coisa que não é uma coisa que não faz parte do ser humano, né? O desenvolvimento normal da criança faz com que a criança vá perdendo o impulso agressivo do ciúme, o impulso agressivo dessa rivalidade, essa competitividade, porque os maestros dessa família são os pais. A casa é minha. Então, esse tipo de comportamento é inaceitável entre irmãos. E de uma forma sábia, né, e madura, sabendo que eu estou também em desenvolvimento como mãe e pai, né, a gente vai diluindo isso, né, sabendo que isso é uma coisa, vamos dizer assim, que faz parte do ser humano. Né? Como é que a gente faz com que isso não seja um problema na relação dos irmãos, nesse encontro com quem eu sou? Quem eu sou como ser humano nessa família? Né? Se a gente olhar na visão antroposófica, o nascimento do eu no sentir aos 9 anos, então aos 9 anos a criança só percebe, né, pelo coração que ela é uma individualidade. Depois só lá aos 28. Então existe um tempo grande para eu saber quem eu sou. Né? E às vezes, como pai e mãe, eu tenho uma preocupação um pouco exagerada em relação a isso. Eu estou conhecendo, ele está me conhecendo, e o mais importante é que existe esse sentimento de pertencer à família, né? Tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro filho, que já vem também com uma outra situação. Como eu preparo um terceiro filho? Eu não preparo. Hoje em dia, geralmente... Não. Geralmente acontece.
Pois é.
É. Mas, né, a humanidade, antigamente, as pessoas tinham muitos filhos. E, aparentemente, existia muito mais harmonia. Né? Existia muito mais cooperação. É. Né? Existia uma hierarquia que era inquestionável. Hoje em dia, a bagunça está um pouco. Né? Então, muitas vezes, os filhos são o ponto central do casamento, o ponto central da família, e não precisa ser isso. A criança sabe, pode aprender a brincar sozinha, pode aprender a ficar em silêncio, pode respeitar o cansaço do papai ou a irritação da mamãe. Então, né, esse ser humano, né, toda essa dificuldade com as crianças, a gente não pode entrar em desespero. Ter filhos é esse tempo. Né? Antigamente, a gente vivia mais em comunidade. Então, tinha a vizinha, tinha a avó, tinha... Hoje, todo mundo é jovem, todo mundo correndo atrás, uma correria geral. Então, a gente fica muito sozinho como pai e mãe. E, assim, óbvio que a gente busca um casamento, né, harmônico, um casamento com amor, mas muitas dificuldades, às vezes, nublam um pouco isso. Então, a gente fica sozinha mesmo. É. Né? Nós e aquele ser humano, e a birra se instala. Então, eu preciso sempre reavaliar o que eu posso fazer para melhorar, né? E com isso, tendo, né, bons hábitos, né? Tem algumas orientações dentro da antroposofia, né? Alimentação, sono, ritmo, rotina, os versos meditativos, né? O brincar livre, né? É tanta coisa que a gente pode enriquecer a formação das crianças, e não é a escola. A escola tem uma tarefa, mas nós temos uma tarefa grande de formação, né? Então, um pouco isso.
Eu acho que o que você falou bastante agora, né, é sobre um pouco, na verdade, um conflito do nosso tempo, né, da nossa época, assim, né? É, isso que você falou, isso às vezes gera um desespero, gera muita preocupação para os pais e tal, porque também acho que é isso, a gente vive na era da informação, do conteúdo, de muitas metodologias, de acesso a muita coisa, então às vezes a gente pode ficar enrijecido, né, nesse sentido de, bom, mas eu aprendi que deveria ser desse jeito e agora eu tento aplicar e não consigo, né, então isso pode ser bastante conflitante mesmo, né, assim, nessa dinâmica familiar que você falou, que pai e mãe precisam ali dar conta, porque talvez a gente esteja enrijecido nesse pensar, né? Ah, eu aprendi dessa maneira, eu tenho que aplicar. E o que me faz pensar, talvez, é que a observação e a intuição devam ser, talvez, até soberanas a isso, né? Porque vai depender muito de como a gente está vendo o que está acontecendo ali, né? Porque o que uma metodologia funciona para uma criança pode não funcionar para o meu filho, enfim. Então, do que você trouxe, eu acho que fica muito isso, assim, de que a gente também tem que se colocar, e você fez esse paralelo, né, com gerações anteriores, nossa, as pessoas tinham mais filhos e parecia mais tranquilo. E tem toda essa dinâmica que você falou, né, da rede de apoio ser muito diferente, da gente estar talvez mais focado em outras coisas externas do que a formação desse lar, dessa criança, das crianças e mesmo da dinâmica familiar, então fica realmente diferente, né, do que era feito antigamente. A coisa parece que era mais natural, mais fluida, ninguém precisava ficar explicando tanto, né, como era isso. E aí eu queria entrar um pouco no assunto de que você falou, essa história de como que a gente, então, respeita essas individualidades desses irmãos, mas como é que, se não existe essa fórmula, e obviamente que não existe essa fórmula, como é que será que a gente pode ficar mais aberto, mais atento a perceber como essas individualidades estão se formando e as diferenças entre elas, como lidar com cada uma delas? O que você diria que a gente, como pai e mãe, poderia fazer nesse sentido? Para estar com essa, talvez, essa antena mais ligada para a individualidade de cada um?
Eu acho que a individualidade de cada um, ela é algo construído, mas, assim, a criança, a essência da criança é algo dela, né? Então, o que nós temos quando a gente forma uma família é essa intenção de criar uma dinâmica familiar que possa facilitar a vida desse adulto, desse ser humano lá na frente. Então, por amor nós estamos juntos. Por amor nós temos essa oportunidade de passar esse tempo rápido, de 20 anos, tempo curto, né, de podermos conviver em família. Então, se a gente ensina a bondade, né? Se a gente cultiva a calma, né? Porque a gente sabe que o mundo está acelerado e isso está fazendo com que a gente perca né, essa consciência do que é o ser humano, o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa trazer os filhos para cooperar com essa atmosfera do lar, né? Então, se nós temos um filho mais colérico ou um filho mais fleumático, né, esses tipos né, esses temperamentos, eles na infância eles oscilam muito, né? Eu acho que a gente tem que estar, vamos dizer assim, cercado de uma rotina, né, que seja saudável para a criança, onde ela possa alternar entre a expansão e essa expiração e a inspiração com um alimento anímico saudável, né? Ter paciência, ter calma, porque você vai ter uma vida para ser mãe e pai do seu filho, para ajudá-lo. Então, muitas vezes, a gente vê uma ansiedade nos pais que eu preciso resolver. Vai ter um professor, vai ter o primeiro namorado, vai ter os melhores amigos. A gente aprende, eu tenho 58 anos, estou aprendendo a coisa. Então, essa cobrança que a gente se faz deixa com que a espontaneidade do ser mãe e de trazer esse bom humor, essa coisa relaxada, que é isso que dá certo, isso que funciona. Quando você está fora de si, você não adianta. E você melhora como mãe, Débora. Meus filhos têm 20 e poucos anos, melhor. Eu sou cada dia melhor mãe deles. Eu tenho certeza, pode perguntar para eles. É que eu vou evoluindo como pessoa. Então, essa não é uma busca para o meu filho, é uma busca minha. E isso tem uma consequência na educação deles. Porque as minhas dificuldades, eu estou transformando. E ele vai transformar dele. E, às vezes, não é comigo. E eu preciso, óbvio, a gente está falando teoricamente, é muito difícil no dia a dia. Mas se a gente não acreditar nessa utopia, a gente, né, não dá um passo. A gente tem que ter essa fé, essa esperança, né, e essa, né, para mim, na visão antroposófica, essa presença e ajuda do mundo espiritual, né? Então você tem várias possibilidades como ser humano de seguir um caminho de evolução. E com isso você se torna melhor mãe para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. O terceiro filho não falamos, mas o terceiro filho, ele pega uma dupla já feita. Então, se ele é menino ou se ele é menina, três meninos ou três meninas, geralmente o terceiro filho, ele é o que mais apronta, é o que mais é o pequenininho. Então, depende muito de como que a gente lida com esses... Eu vou falar uma palavra, mas acho que não é essa. Esses preconceitos, essas ideias preconcebidas, né? Isso gera um pouco aquela coisa de você, né, estigmatizar uma criança, né? Então, eles são amigos, bababá. Isso tudo é uma grande invenção da nossa cabeça, para falar a verdade. Né? Porque, né, eu acho que assim, é importante também falar isso. Às vezes, um filho apronta muito e o pai briga muito com esse filho, né? Todos os irmãos se sentem juntos, né? Quando a gente briga com o outro, o que a criança observa é a atitude dos pais. Como é que a mãe lida com tal coisa, com tal coisa. Então, se a gente, na hora que sai da caixinha, se observa à noite, né? Ou com o companheiro, ou com uma meditação, ou consigo próprio, e cria um hábito de se auto-observar, você vai melhorando. Porque essa evolução, ela depende de um trabalho diário, não é? É que nem escovar o dente. Você precisa todos os dias cuidar disso. E aí você consegue fazer com que os seus filhos brinquem. Porque a criança brinca com criança. Não adianta o pai ir lá brincar. Eu me lembro com meus filhos, isso eu fazia bem, até porque eu sou psicóloga e eu tive, né, meus filhos... Eu tive sorte na constelação deles, né? Eles nunca brigaram, eles são muito amigos. Mas eu lembro que, assim, eu criava um brincar, então eu punha os giz de cera, ou inventava uma casinha, ou fazia uma fila de carro e saía. Sim. E as crianças brincavam, né? Então eu vejo, às vezes, os pais num... Né? Eu preciso cuidar da minha vida, do meu tempo, das coisas que eu preciso, para que eu, sabe, dar uma respirada. É. Eu me lembro, o Siqueira me ajudava, ele falava assim, às vezes, quando, né, naquela corre-corre de mãe, porque na primeira infância a mãe, ela é mais solicitada, e isso faz parte da natureza, não é machismo, não é nada, faz parte. É, e depois dos 9 aos 18, a mãe deve sair, o pai é mais importante, né, nesse sentido de formação da personalidade. É, e eu me lembro que o Siqueira, quando eu estava nesse corre, ele falava, sai um pouco. Como se fosse fácil, né?
É, na prática não
vai dar uma volta. Mas eu absorvi aquilo. Eu sei como dar essa volta sem precisar fechar as crianças. Tchau mesmo, a mamãe saiu no quarteirão. Mas é um toque que a gente transforma numa coisa construtiva. Porque de marido, às vezes, vem como uma chatice. Mas dá para transformar. Porque se você consegue sair fora, você volta mais inspirada. E passa tão rápido. É.
Ah, excelente. Mas é isso mesmo que você está falando, né? Tudo na vida a gente precisa de uma pausa, né? Nada que segue sem pausa, sem respiro, é saudável. Como você falou mesmo, da história da expansão e da contração para a criança, o ritmo que a gente fala tanto aqui. É, mas, Débora, você trouxe muito esse lance, essa complexidade, essa história de quando os pais devem interferir e quando não. Eu acho que isso, quando a gente está ali no olho do furacão, nesse papel de pai e mãe, às vezes é muito difícil da gente perceber qual que é o limiar, até onde a gente deve ir, né? Qual é essa interferência dos adultos, do pai e da mãe na relação com irmãs, com os irmãos, né? Então, como é que a gente traz isso para a consciência e a gente não cai na armadilha de querer mediar isso toda hora, e às vezes cair nessa história de proteger um ou proteger o outro, porque a gente acha que um tem mais possibilidade do que o outro, enfim. Como é que a gente traz isso para a consciência para mudar essa prática?
Eu acho, Débora, que a gente deve tomar muito cuidado de estar sempre interferindo nos conflitos entre os filhos. Voltando um pouco a como era antigamente, com muitos filhos, as crianças se resolviam. Quando o adulto interfere, complica a situação. Eu acho que, assim, as crianças não podem se machucar, nem fisicamente, nem, né, algumas questões. Então, é óbvio que, assim, eu vou te falar uma coisa teórica, mas olhar nessa direção e saber que um dia eu posso chegar a ter uma atitude como uma pessoa de idade sábia. Como que lida uma pessoa quando vê uma discussão entre as crianças? Geralmente, eles trazem uma serenidade que a gente não tem quando os filhos estão brigando, porque geralmente a gente ainda está em torno dos 30, 40 anos. Então, a gente não tem essa serenidade, mas a gente pode pescar ela, alçar ela e trazer para esse hoje. O que meu pai, o que meu avó, o que a minha avó falaria? Me inspirar nessa atitude de serenidade. Se eles não estão se machucando, óbvio que o grito das crianças, o se bater, tudo isso traz uma, né? Mas quanto menos eu me envolvo, mais eu vou conseguir colocar cada um no seu quarto, fazer pensar, tirar uma coisa que eles gostam, enfim, fazer com que essa atitude seja algo que a criança entenda que na nossa casa não é aceitável isso, né? Então, bater porta, são coisas que na casa da mamãe eu não gosto disso. Então, você tem várias graduações. Você pode tirar a chave do quarto, você pode tirar a porta. Existem alguns programas com crianças rebeldes, eu não sei se vocês conhecem, é muito interessante, tem nada de antroposofia, mas, assim, tiram as portas do quarto. Já que você não respeita o nosso lar, né, você precisa. Então, eu acho que você tem que tentar, de todas as formas, trazer essa harmonia, né, e não interferir tanto, porque entre irmãos, esse amor, ele surge entre eles. É uma coisa assim, eu preciso entender que ele veio. Eu geralmente falo para as crianças que brigam com os irmãos: dá para devolver o irmão? Aonde que a gente pode devolver? Não pode, não tem como troca, não tem loja de irmão para devolver. Então, aceita, né? É, você tem todo um tempo para ser esse amigo, esse respeito. E eu acho que muito dessa competição tem a ver com os pais. Eu quero que eles sejam amigos. Eu quero que a nossa casa fique em paz. Então, essa paz vem muito mais da relação que eu tenho com o meu marido, casado ou separado, sabe, Débora? Não é só esse pontinho de fada. Óbvio que, assim, tem uma crítica que a antroposofia é uma coisa utópica, mas seria bom se os pais, mesmo separados, tivessem o mesmo olhar em relação à educação. Seria bom que houvesse uma cordialidade, né? Afinal, tivemos um ser humano. Então, tudo isso é maturidade. E amadurecer é difícil, né? Para as crianças, então, é chatíssimo, né? Porque o mundo do jeito que está.
Pois é.
Jovem, pois é. A gente já passou um pouco, né?
É. E, Débora, você falou bastante aí sobre essa presença da mãe, principalmente no primeiro setênio, e aí depois, a partir do segundo, vem a entrada do pai na formação, né, desse indivíduo. Mas eu queria voltar um pouco para essa história da mãe, porque, assim, é isso, a gente, como você bem falou, durante a primeira infância, a mãe é talvez essa figura, né, principal ali, né, na formação e também exigida muito fisicamente, etericamente, enfim. Às vezes a gente chega no final do dia que você fala, meu Deus do céu, alguém me consumiu inteira. E, na verdade, tem essa história de que as crianças realmente dividem, né, o nosso... se utilizam do nosso corpo vital, né? Elas estão formando delas, mas então elas utilizam o nosso. Às vezes a gente chega no final do dia que acabou com a vitalidade, não tem nada, né, ali. Então, como é que você acha que a gente, que principalmente as mães, mas os pais também sentem isso muito, como é que a gente faz para se reequilibrar nesse sentido? O que a gente pode fazer para tentar se manter inteira? Porque as crianças vão seguir, na verdade, se utilizando do nosso, né, da nossa vitalidade, mas como que a gente se equilibra?
Bom, formar um ser humano, né, na gestação, né, você já tem essa profunda ligação com esse ser em formação, e a gestação psicológica da criança, ela vai até mais ou menos os 9 anos. Então, esse desgaste da mãe, ele faz parte da natureza, um pouco, né? A gente pode fazer um paralelo com o arquétipo da grande mãe, que seria a terra, né? Então, a terra nutre, a terra dá esse alimento, né, para todos os seres da natureza. Então, a mãe, ela tem esse arquétipo da terra, da mãe natureza. E o pai, ele segura essa mãe, ele sustenta essa mãe no cosmos, mãe natureza. Então, voltamos a essa coisa da relação entre os dois adultos que têm essa tarefa de educar, né? Óbvio que se a gente cria um ritmo na educação das crianças pequenas, aonde eu tenha o meu espaço, se eu gosto de dançar, se eu gosto de tomar um vinho com meu marido, se eu preciso ou não viajar com ele, se viajar com as crianças me traz também essa harmonia. Eu acho que você falou no início da nossa conversa a interferência dos familiares. Quem é o responsável? Somos nós, né? No momento que você tem essa família linear, essa família, né, pai e mãe. Né? Existem outras formas de formar, de educar um ser humano, mas os avós, os tios, né, muitas vezes mais atrapalham do que colaboram nesse cansaço que a mãe, né? E a gente muitas vezes se sente um pouco injustiçada, porque esse primeiro setênio é muito cansativo, acordar de madrugada, as mulheres trabalham, as mulheres querem ser lindas, enfim, é muita coisa que acontece. Mas se nós temos um companheiro e uma construção de um casamento, Débora, essa fase cansativa, ela é, né, vamos dizer assim, balanceada ou equilibrada com a alegria de ter uma criança, com a alegria de vir no colo da mamãe, né? Então, é uma coisa que eu acho que, assim, A gente tem que buscar isso um pouco da sabedoria dos idosos. Passa muito rápido a infância. Passa muito rápido esse cansaço. Então, eu acho que, né, é um sacrifício. Educar exige esse sacrifício. Né? É um sacrifício você gestar uma criança, é um sacrifício amamentar. Né? Mas tem um outro lado. E se eu equilibro isso e vivencio essa alegria de ser mãe, esse cultivo do amor, essa percepção que esse ser humano está se tornando um ser de bem, uma pessoa boa, né? Eu acho que dessa forma, e dormindo, mas tem que dormir pouco, depois a gente dorme bastante.
Acostumar que vai dormir pouco mesmo e depois
dorme pouco. Está no passado da juventude, que a gente dormia de tarde, que a gente podia fazer o que queria, passou pela juventude. Agora a tarefa séria começou.
Com certeza, muito bom. Débora, às vezes a gente percebe que quando, e isso às vezes até falam pra gente antes, né, antes de chegar o segundo filho, ai, olha que o primeiro vai passar por isso, vai ter ciúmes, vai acontecer tal coisa, mas geralmente a gente percebe que com a chegada do irmão ou da irmã, o filho mais velho acaba regredindo, vamos colocar aqui entre aspas, né, em algumas habilidades que já tinham sido adquiridas, né. Então, talvez parece que é uma tentativa de ocupar um espaço, de buscar de novo a atenção que era exclusiva. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente acolhe? Como é que a gente lida com isso? O quanto a gente deve levar também isso em consideração? Como é essa história?
Eu acho que esse regredir, esse voltar a coisas que ele já tinha... né, superado, coisas infantis, choramingar, falar como bebê, essa atenção que ele quer como bebê, eu acho que ela precisa ser acolhida pelos pais. Eu costumo falar, qual o problema de uma criança de 5 anos, né, querer voltar a ser bebê? Qual é, dentro dessa, até quando isso vai acontecer? Porque se ele der uma de tati-bitati na escola, o amiguinho vai falar, ei, virou nenê, por que que eu, como mãe, tenho que trazer isso à consciência? Eu acho que a gente não deve levar isso tão... Porque eu vejo muitas vezes os pais bravos com as crianças, chateados por ela voltar atrás. E às vezes, quando eu não dou muita atenção a isso, ou quando, se eu lido mais com maior naturalidade, porque esse ciúme faz parte, né? Alguém pegou a atenção da mamãe que era só para mim. Então, se a gente abraça e fala, cadê o meu meninão de 3 anos? Isso tem uma força e um amor, uma ternura que acolhe isso que ele está querendo dizer. Mãe, eu quero atenção igual meu irmãozinho. Então... qual o problema de regredir? Regredir com 28 é horrível, mas regredir com 7, com 5, com 8, deixa! Né? Óbvio que a gente não vai entrar no tativitate, né? Reforçar isso. Mas a atitude interna de não estar brava ou achar que isso é um problema. Né? Voltando àquela coisa do desenvolvimento da individualidade, são anos, são 20 anos de infância. Né, de autoeducação dos pais. Então, muito mais pelo que os outros vão achar do que realmente o que isso significa. Porque se na sala de espera do consultório ele fala como um nenezinho, eu sinto muito mais um incômodo do que realmente poderia... Eu posso lidar de uma forma menos rígida. Né? Essa coisa que a gente falou um pouco dessas preocupações ou esse mundo de informações, eu preciso ser PhD em mãe, em educação, né? Muitas crianças não beijam a tia Débora, mas beijam com o olho, beijam com o cabelo, beijam, sabe? E vejo que para os pais é fale tchau para ti, não precisa. As coisas vêm, né? com menos aceleração do que a gente... exige da gente mesmo e das crianças. Né? E aí você fica, né, como a gente já falou, a criança observa a atitude dos pais. né? Por que que é que fiquei brava? Por que que aquilo me surgiu, sabe? Então, isso, né, buscar essa clareza e cada vez mais coerência entre a sua forma de educação, entre a sua ideia, né, de como educar esse ser humano, o que ele me traz de dificuldade e como é que eu estou lidando com isso, mas não ver a regressão como um problema. Não é um problema.
É, às vezes gera essa tensão que você falou, mas é uma tensão, na verdade, só nossa, né? Ou então cultural, externa, né? Porque muitas vezes a gente ouve assim também, quando alguém vem visitar o recém-nascido, por exemplo, e tem ali o mais velho, e aí... muitas vezes a abordagem com o mais velho é: ah, mas você tem que ajudar, ah, mas você tem que não sei o quê, né? Então, às vezes rola essa, vamos dizer, esse peso, né, para o mais velho, que às vezes ele não está achando nada legal ter um irmão por enquanto. Então, né, assim, às vezes a gente cai nisso mesmo, de ai meu Deus, ele regrediu, ele está fazendo isso e tal, mas.
Poxa, às vezes você fala assim, quando a gente tem, a diferença dos meus filhos é 1 ano e 8 meses. Quando nasce o segundo filho, você olha para o primeiro e acha que ele é grande, mas ele não é grande. Ele tem 2 anos, ele tem 3 anos. Sabe o que eu ajuda muito? A gente olhar a foto dos filhos pequenos, aí você fala, gente, ele era tão pequeno, eu já brigava com ele. E aí você pode melhorar, porque ele vai ter 7, 8 anos, vai ser seu filho com 10. Só sai de casa, teoricamente, depois dos 20, né? Então, você tem um tempão para rever esse comportamento, né? Você tem um desenvolvimento pela frente.
Débora, eu te apresentei aqui, na verdade, né, no início do episódio, e contei que você usa no seu consultório, né, a terapia com bonecos, né, que é essa metodologia... que pode ajudar crianças e famílias a compreender melhor essa constelação e essas situações desafiadoras que podem surgir com a chegada do segundo, terceiro ou de mais filhos, né? Então, conta pra gente como é que é essa terapia com os bonecos e como que você vê esses benefícios chegando às famílias e às crianças.
Bom, eu faço com todos os meus pacientes, não só com as crianças, a confecção de bonecos. Eu aprendi isso com a Evelyn, né, na época que a Parsifal e o Ev e a Ateliê de Bonecos eram uma coisa só. E eu trouxe isso para o consultório. Quando você faz um boneco, você tem a possibilidade de pensar nessa trimembração, nessa forma humana. Eu vou falar das crianças porque o nosso tema é irmãos. Então, eu faço com as crianças a confecção da família. Então, é um trabalho manual, né? Através da costura, a gente confecciona a família dela. Então, ela vai montar um bebê, que é ela mesmo, ela, criança, os irmãos, que ela tenha ou não, um pai, uma mãe, né? O pai e a mãe é um só, e uma avó e um avô, como arquétipo, não é o avô materno ou o avô paterno, é um avó e um avô. Essa confecção de bonecos faz com que a criança perceba ou vivencie qual é o seu lugar dentro da dinâmica familiar. Então, para crianças adotivas, para as crianças que têm irmãos, para os filhos únicos, para os gêmeos, saber quem eu sou traz uma possibilidade de compreender melhor, através desse brincar, quem eu sou na dinâmica familiar. Então, essa família que a gente vai construir, que são aqueles bonecos flexíveis, é como uma aula de costura, né, onde a criança é um espaço lúdico e ela demora mais ou menos 3, 4 aulas para fazer cada personagem. E a ordem de quem ela vai começar, a cor das roupas. E essa família é dela, ela leva para casa quando terminar o processo terapêutico. Eu faço com os pais uma biografia da criança, oriento os pais dentro da visão antroposófica e as crianças, essa história de vida e essa queixa que traz ele para um trabalho terapêutico, fica como um pano de fundo. A criança tem a experiência de fazer essa familinha de bonecos, né? Levar para casa esse trabalho bonito que ela fez. É um trabalho a 4 mãos, né? Depende da habilidade, da idade da criança, 80%, 90% eu faço, mas a criança tem essa sensação de que ela faz. E através desse brinquedo, a criança pode compreender melhor o que é seu irmão mais velho, o que é seu caçula, o que é, enfim, o que traz ela à psicoterapia, né? A, vamos dizer assim, reconstruir a dinâmica familiar é uma tarefa que eu divido com os pais, com os professores, né? Com esse corpo de adultos que vai ajudar a criança na dificuldade. Com a criança, é uma alegria poder estar num lugar silencioso, né? Um lugar gostoso, acolhedor, onde aquela dificuldade dela, que não necessariamente é ciúme de irmãos, rivalidade, competição, mas aquela dificuldade dela é olhada com essa atenção por parte da família. A criança, no processo terapêutico, ela recebe uma atenção, e é muito engraçado como a criança percebe e responde isso muito rapidamente, porque o psicólogo, ele tem a possibilidade de entrar na intimidade da dinâmica familiar. E sem julgamento, né, sendo quase que como um advogado da alma dessa criança, né, trazendo aos pais com amorosidade, mas trazendo um pouco como que, quem é essa criança e o que ela está precisando para que essa dificuldade se dilua. Então, tendo a confecção de bonecos como um começo, meio e fim, eu faço uma terapia breve. Com as crianças, a gente trabalha mais ou menos 30, 35 encontros, né? E isso demora mais ou menos 6, 7 meses. As férias escolares a gente para. Existe uma anamnese profunda com os pais para que eu conheça a estrutura familiar e possa orientá-los. E no final da confecção da família, nós fazemos um novo encontro para refletir como foi esse processo. Porque eu acompanho essa família, essa criança, por esse tempo de mais ou menos 6 a 8 meses.
Então, Débora, ter um irmão pode ser um grande presente para aprender sobre fraternidade, sobre coletividade, enfim, sobre todo esse relacionamento, né? Como que isso pode ser um exercício para o mundo social, para a vida fora da família?
A relação entre irmãos, ela molda esse comportamento social. É a primeira relação de amizade, a primeira relação de renúncia, de perdoar, de lutar pelas coisas. Ela é muito importante, né, no relacionamento futuro dessa individualidade com o mundo. Mas nós temos que sempre priorizar a individualidade, porque muitas vezes a criança tem uma infância caótica, né? E uma vida brilhante pela frente. Então, existe a força do eu, né? E essa força do eu, ela em algum momento se manifesta, e em muitos indivíduos ela tem uma força até na infância. Então, são crianças que essa fraternidade que a gente gostaria que houvesse, essa relação respeitosa e de amor entre irmãos, muitas vezes a criança quase que tem esse preparo, né? Então, eu acho que a constelação familiar, a ordem de nascimento, a relação entre irmãos é importante na relação com o mundo, na vida adulta ou na juventude. Mas eu acho que a individualidade ainda, né, é mais forte. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Né? Muitas vezes a gente tem esses questionamentos muito cedo na vida, né? E aí a chance de você ser feliz é maior, né? Porque você não é tão egoísta.
Sem
dúvida. Você está sozinha por aqui. Então vamos melhorar. O mundo está mudando.
Débora, e para a gente ir finalizando aqui um pouco da nossa conversa, você tem algum recado, alguma coisa para falar para os pais que estão ouvindo a gente?
Tem um texto que eu escrevi, eu acho interessante, e eu dou para muitos pais, né, que trabalham aqui comigo, que eu trabalho com as crianças. Então, eu vou ler para vocês. O que a criança precisa, se pudesse pedir? Toda criança quer um pai e uma mãe que saibam ser pai e mãe. Casa, jardim, árvore, areia, animal, ritmo para acordar com o canto ou encanto do dia, horário e serenidade para adormecer. Sentar-se à mesa, compartilhar refeições com a família, algo que seja sempre nutritivo para ela. Pais que comam devagar e com respeito. Caminho curto para a escola, ser recebida por um professor pronto para conduzi-la. A criança não quer ser entulhada com explicações. As orientações devem ser graduais e calmamente contadas. Brincar, cantar, desenhar e movimentar-se bem no espaço. Despertar o amor, o interesse pelo mundo, são utopias que servirão de conteúdo na metamorfose da infância. Não é um verso, hein? Foi eu que fiz.
Nossa, muito, muito lindo, né? E quando você vai falando assim, a gente para e pensa, é simples, né? É, a criança não precisa de coisas tão complexas, a gente acaba tornando a vida muito complexa e o que ela precisa realmente... É, achei o seu texto muito lindo, assim, muito... É, visual, assim, sabe? Você foi falando, eu fui imaginando o que a criança também realmente precisa.
É muito legal. E depois a gente, né, mas tem, assim, os estímulos. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu era uma pessoa super antipática, eu tirava todas as pilhas, esse barulho, esse excesso de plástico, essa histeria coletiva que a gente vive, isso é muito ruim para as crianças. Por isso que elas estão adoecendo, porque a criança é simples.
Débora, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercúrio. Foi ótimo, foi um papo leve, super divertido. E que eu acho que o recado principal que fica aqui, na verdade, é para a gente aproveitar a infância dos filhos, aproveitar essa relação de irmãos, sem se exigir tanto, né? E deixar a vida rolar, que também a vida se encarrega de colocar as crianças no seu desenvolvimento também, mas sempre com esse olhar também para a autoeducação dos adultos. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, foi um prazer ter você aqui. E eu agradeço a todo mundo também que nos ouviu, e espero que fique esse recado bem bonito para todos os pais e mães que nos ouvem.